Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Tem que o seu jornal ou programa favorito da Jovem Pan começar a ser transmitido pelo YouTube. É muito fácil. Basta pesquisar pelo canal Jovem Pan News na barra de buscas do YouTube. Entre na página e clique no botão inscrever-se no canto superior direito. Na sequência, clique no ícone do sininho. Pronto! Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Você pode ser avisado todas as vezes em que o seu jornal ou programa favorito...
Augusto Nunes, Felipe Moura Brasil, José Maria Trindade e toda a equipe de jornalismo da Jovem Pan comentam agora os principais fatos do Brasil e do mundo. Está no ar, os Pingos nos Is.
Salve, salve, sejam bem-vindos, ouvintes de Os Pingos nos Is no rádio, espectadores do nosso programa com imagens no YouTube, em jp.com.br/pingos, no Facebook, em Jovem Pan News e no aplicativo da Jovem Pan no celular. Eu sou Felipe Moura Brasil. Hoje é segunda-feira, 4 de fevereiro de 2019, e aqui comigo no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, meu compadre Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
Boa noite, compadre Felipe.
E lá de Brasília, em instantes, José Maria Trindade. Enquanto ele estabelece conexão, vamos aos destaques de hoje. E é depois de um fim de semana divertido, né, Augusto? O bastante. Governo vai propor idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem.
Ministro Sérgio Moro propõe pacote anticrime que prevê prisão após condenação em segunda instância.
E tem também a vitória de Davi Alcolumbre no Senado e o novo delírio de Roger Waters. Tudo isso e muito mais você acompanha os Pingos nos Is hoje, que está só começando, e você, como sempre, pode e deve participar do nosso programa mandando a sua mensagem curta de áudio ou de vídeo com o comentário que você quiser sobre o tema que você escolher. Diga, por favor, no fim o seu nome e o nome da cidade de onde você está falando. O DDD é 011 de São Paulo, o número é sempre o mesmo. Quem não anotou, anote agora: 931-17-0620, número por número, hein? 931-17-0620. É hora de informação e análise com dinamismo e alegria. É hora de Os Pingos nos Is. Robson, meu compadre, solta a vinhetinha e vamos com tudo.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Muito bem, o ministro Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, apresentou nessa segunda-feira, hoje, a governadores e secretários estaduais de segurança de todo o país a proposta de projeto de lei que elaborou para fortalecer o combate à corrupção, aos crimes violentos e ao crime organizado, com mudanças em 12 leis e nos códigos penal e de execução penal. Fazem parte desse pacote a prisão após condenação em segunda instância e a criminalização do Caixa 2. Vamos ver um trecho da fala do ministro Sérgio Moro. Pode soltar, Robson.
E também, isso publicamente, que o governo federal vai alterar a sua posição no parecer apresentado nas ações diretas de constitucionalidade, ainda pendentes no Supremo, vai alterar o seu parecer no sentido de que é constitucional a execução em segunda instância. E aquilo que eu disse mais uma vez, é dever do governo federal liderar a mudança. Não é responsabilidade primária das Cortes de Justiça. O governo federal tem que mostrar sua posição. Uma outra mudança importante: execução imediata das condenações proferidas pelo Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri tem competência sobre crimes dolosos contra a vida. Leia-se basicamente homicídios dolosos, crime de extrema gravidade e de preocupação crescente pela quantidade desses crimes no Brasil, o recorde em 2016 de mais de 60 mil homicídios no ano no Brasil. Um crime de homicídio é grave por si só, 60 mil então, é um descalabro. A medida visa aumentar a efetividade do Tribunal do Júri competente para esses crimes. O Supremo Tribunal Federal, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, tem dois precedentes dizendo que para o tribunal do júri, em decorrência do princípio da soberania dos vereditos, se pode executar de imediato. Nós estamos nos baseando nesses precedentes e sugerindo a modificação da legislação ordinária para tanto.
Está aí o Sérgio Moro, que também incluiu uma das bandeiras do presidente Jair Bolsonaro, a possibilidade de redução ou mesmo isenção de pena de policiais que causarem morte durante sua atividade. Pelo texto, a proposta permite ao juiz reduzir a pena até a metade ou deixar de aplicá-la se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção. Ao defender o regime inicial fechado para crime cometido com arma de fogo, Moro disse que o maior pânico do cidadão brasileiro é ser vítima de um roubo nas ruas e, pior, um roubo seguido de morte. Ele diz que em caso de crimes hediondos, por exemplo, não adianta jogar a pena de 30 para 50 anos. Tem que aumentar o percentual necessário em regime fechado, porque semiaberto e aberto é uma pena, mas não é uma prisão de verdade. Isso não é autoritarismo, isso não é fascismo, disse o Moro. Temos que ser rigorosos com crimes graves. Outra frase que merece destaque, aspas, se você é um criminoso profissional, o sistema será mais rigoroso com você. Fecho aspas. Queria comentar rapidamente duas coisas, Augusto e Zé Maria Trindade, sobre isso, que é o seguinte. Em primeiro lugar, a coisa espantosa é assistir a um ministro da Justiça preocupado em combater a criminalidade. Esse país que teve como ministros da Justiça Renan Calheiros, Márcio Tomás Bastos, Tarso Genro, José Eduardo Cardoso. Quando a gente vê um ministro que um mês depois da posse já apresenta um projeto com uma série de alterações específicas, objetivas, claras, apresenta com conhecimento de causa, com capacidade de argumentar sobre cada tópico, é de fato uma novidade. E ele próprio, ao ser questionado por repórteres, não pôde deixar de dizer que não houve nos últimos governos um projeto consistente de combate à criminalidade. Pelo contrário, né? Ele não disse, né? Foi elegante, até porque era juiz da Lava Jato, mas o que houve nos últimos governos foi o cometimento de crimes, como a própria Lava Jato descobriu, e outros ainda que estão sendo apurados, né? A gente até vai tocar num desses assuntos hoje. E outra questão é a seguinte, o PT começou a disparar contra o Sérgio Moro nas redes sociais, né? Então teve, por exemplo, um deputado federal petista, o Alencar Braga, que expôs qual é a narrativa do PT depois dessa apresentação do pacote anticrime. Ele disse o seguinte, escreveu: Moro reconhece que prisão de Lula foi ilegal ao propor alteração legal para permitir prisão após condenação em segunda instância. Ora, se fosse correto, qual o sentido da alteração de agora? E aí eu escrevi na internet, né? A explicação é simples e refuta a premissa que também foi explorada pelos blogs, os velhos blogs sujos, né? O STF, como já falei 30 vezes aqui, autorizou em 2016 a possibilidade de prisão em segunda instância, que depois foi legalmente determinada pelo TRF4 em 2018, no começo do ano passado, ao condenar o Lula. Depois, conforme depois reiterou ainda o plenário do Supremo quando negou ao Lula o habeas corpus preventivo. E a proposta do Moro é definir em lei não a possibilidade prevista pelo STF com base nas leis vigentes, mas a determinação da prisão em segunda instância. Então o PT esperneia, Augusto, porque teme que o Lula e seus comparsas não saiam jamais da cadeia.
Como bons bandidos, né? Eles se assustam quando vem o que você bem definiu como um espetáculo, né? Que é a apresentação de um homem seguro, sabedor do que fala, que domina o tema e que sabe exatamente o que quer, né? Já sabíamos que tínhamos um grande juiz na figura do ministro Sérgio Moro. Temos agora um grande ministro. Tomara que todos tenham o mesmo conhecimento de causa que ele demonstrou. Lembrar rapidamente de passagem alguns antecessores do nosso Sérgio Moro. O Tarso Genro deportou dois pugilistas cubanos que tentavam fugir para a Alemanha, participavam dos Jogos Pan-Americanos, e ele prendeu e deportou para Cuba. Ele também impediu que o criminoso Cesare Battisti cumprisse a pena a que foi condenado pela justiça italiana. Ele protegeu. Esse foi o Tarso Genro. José Eduardo Cardoso só apareceu para dizer que ele tinha descoberto que as nossas prisões, quando começaram a prender os petistas, né, os quadrilheiros aos quais ele sempre se aliou, que nós não tínhamos prisões, tínhamos masmorras medievais. E antes deles, o Márcio Tomás Bastos foi que inventou o Caixa 2 como refúgio dos criminosos do Mensalão. É, ele que inventou a expressão dinheiro não contabilizado, recursos não contabilizados. É o produto do roubo, como a gente ouve falar em todos os filmes. Hoje cedo esteve aqui, no começo da tarde, esteve aqui a Janaína Pascoal. Eu acho que ela resumiu muito bem o pacote do Moro. Ele disse, olha aqui, ele mostrou que nós não precisamos de penas maiores. Nós precisamos cumprir. O criminoso precisa cumprir a pena que ele foi condenado. Então, 30 anos, quando já aparece no jornal, foi condenado a 30 anos, eles não cumprem. Eles não cumprem. Tem mil artifícios legais, chicanas, aí vão aquele negócio exageradíssimo de tudo diminui a pena, fingir que lê livro, servir comida, empresa, tudo. Então, não cumprem. Eu acho graça quando fala fulano condenado a cento e tantos anos de prisão, não cumprirá. Agora sim. E quero ver se alguém, né, não esses bobos aí do PT que ficam falando, não apresentam um argumento que preste. Quero ver se alguém consegue se opor. Alguém no Congresso, por exemplo, consegue argumentar contra um primor de lucidez que é esse pacote apresentado pelo Sérgio Moro. Começou em grande estilo o seu combate à insegurança pública, né? Que hoje paira sobre o Brasil, e mostrou que vai continuar em boa velocidade o combate à corrupção.
Aliás, isso que o Augusto citou, a Janaína Pascoal falou também na entrevista que deu aqui aos Pingos nos Is, no dia 24 isso. de dezembro, está disponível no nosso canal em jp.com.br/pingadas. Ou então você procura no YouTube o canal de Os Pingos nos Is, tem a entrevista com ela. José Maria Trindade, boa noite.
Isso, muito boa noite, Felipe. Boa noite, Augusto.
Boa noite, Zé, compadre.
Boa noite a todos. Pois é, olha, o governo decidiu antecipar aí alguns projetos e a proposta de reformas ao Congresso Nacional. Isso porque existe um pacto aí, né, de definir medidas importantes nos 100 primeiros dias de governo. Este projeto aí do ministro Sérgio Moro é um dos projetos, né, que serão enviados ao Congresso nos primeiros 100 dias. Isso aí está naquela lista. Além disso, além desse projeto de Sérgio Moro, que nós vamos falar sobre ele, né? Também o projeto de reforma da Previdência, que está pronto, e outro projeto que eu venho falando dele é um definido pelo Ministério da Economia, e eu assisti uma palestra do secretário Sérgio Mal, ele definiu ali um tipo de governo digital, quer substituir parte importante do atendimento público, né, através de atendimento à distância pela internet e principalmente os atendimentos aí na área de aposentadoria, pagamento de INSS. Com isso, o governo espera agilizar, né, facilitar para o cidadão e também economizar recursos. Serão extintos vários cargos de natureza especial, os famosos DAS, que são fetiche aqui na esplanada dos ministérios. Hoje, a conta é de que 21 mil cargos serão extintos. São 180 mil desses cargos. São cargos que não precisam de concurso público, né? E são de livre provimento, ou seja, indicação dos ministros ou da Presidência da República. Então, são três projetos importantes. A reforma da Previdência, este de desburocratização, e o secretário fala que há uma resistência muito forte nisso, nessa simplificação, porque os cartórios dão lucro, ou seja, sempre há quem ganhe dinheiro em cima desta dificuldade de se lidar com o Estado, e este projeto do ministro Sérgio Moro. Augusto e Felipe, nunca houve um ministro da Segurança Pública antes do presidente Michel Temer. Isso porque a Constituição é muito clara de que esse é um assunto dos Estados. Mas sempre se fazia discurso de que a União precisava entrar, mas só no governo Michel Temer é que se criou o Ministério da Segurança Pública. O Ministério hoje da Justiça, ele é de segurança pública e justiça. Mais importante hoje é a segurança pública. E pela primeira vez, o governo admite o crime organizado e as facções que existem e que a burocracia estatal não admite e fecha os olhos como se não existisse. E as facções existem. Quando alguém é preso e entra no sistema penitenciário, ele tem que fazer uma opção, se não fazem por ele. E até há uma certa proteção, ele tem que pertencer a uma facção que não existe oficialmente, o Estado não cuida. Pela primeira vez, o Ministério da Justiça e Segurança Pública nomina as facções e define normas para acabar com elas. Interessante também é que o juiz Sérgio Moro apresentou o projeto e não com essas palavras, mas diz o seguinte: agora é com vocês, deputados e senadores, minha proposta é esta. Nunca uma proposta realmente é aprovada como chega do governo no Congresso Nacional, mas é importante que haja um trabalho político e o ministro Sérgio Moro fez realmente o trabalho, se encontrou com o presidente da Câmara e conversou com líderes. Sobre essa história aí, Augusto, de prisão depois da condenação em segunda instância, mesmo o projeto do juiz Sérgio Moro, que tira de vez esse debate aí, essa dúvida sobre prisão depois da condenação em segunda instância, ele permite que um juiz possa, excepcionalmente, se houver a possibilidade ali de dúvidas constitucionais, não prender depois da condenação em segunda instância. Lembrando que Lula foi preso depois da condenação em segunda instância, mas eles recorreram, né? A defesa de Lula recorreu ao Supremo Tribunal Federal, que manteve a prisão. Então a prisão já não é mais em segunda instância, é do Supremo Tribunal Federal, a prisão do Lula. E na verdade, o juiz Sérgio Moro, que é ministro agora, está sendo mais explícito sobre a exigência de prisão depois da condenação em segunda instância. Me anima muito também o cerco econômico nas facções, né, no crime organizado, e também a prisão depois da condenação em primeira instância, no caso de crime hediondo, no caso de crime grave. Outra parte que me chamou muita atenção foi a história de recrudescer quando se trata em crime praticado com arma de fogo. E isso redobra a responsabilidade de quem pedir autorização para usar arma de fogo, ou seja, para manter em casa, né, que é a posse e não porte de arma de fogo. Então, ter uma arma de fogo será em própria defesa, mas praticar crime com ela será muito complicado, viu? Vai cair numa legislação muito mais pesada. Então, o ministro Sérgio Moro fez bem, explicou bem, está vendendo a proposta muito bem.
Exatamente. Então, tem um fator compensador para flexibilização da posse de arma, no caso, que é o crime cometido com arma de fogo, ser mais punido. Então, quer dizer, o Moro está fazendo as coisas de uma forma bastante equilibrada. Inclusive, a flexibilização da posse de arma foi feita com muito cuidado, ainda sem uma mudança drástica. Foi, inclusive, criticado por várias pessoas que sempre defenderam essa flexibilização como uma flexibilização ainda tímida. Mas vamos ver como é que são os desdobramentos, quais são os efeitos, como é que a coisa está funcionando, para ver se vale a pena avançar mais na frente. Pelo menos é essa a ideia que o governo está passando nesse momento. O Zé abordou um ponto que eu preciso comentar, que é essa alegação de que a segurança pública é problema dos estados. Os petistas sempre davam essa alegação, que era uma forma de se eximir também de responsabilidade por qualquer coisa que envolvesse a segurança pública. Aí você ia ver nos estados governados pelo PT e o índice de criminalidade era altíssimo. Então, quer dizer, eles nunca se preocuparam com a criminalidade, nunca fizeram nada para combater efetivamente a criminalidade, e a gente está vendo o resultado agora lá no Ceará, que é governado pelo PT, pelo Camilo Santana, e está tendo uma guerra de facções que o governador petista teve que pedir ajuda para o Ministério da Justiça, comandado pelo Sérgio Moro, que é diariamente atacado pelos petistas.
Perfeito, Felipe. Eles sempre disseram isso também, para se eximir de fixar uma política nacional de segurança pública. O Brasil nunca teve. Começou a nascer agora. Começou a nascer hoje com essa proposta do Sérgio Moro. Claro que cabe à União determinar aí como será fixar as diretrizes de uma política nacional de segurança. Que Estado? O Estado vive pedindo socorro aí a tal Força Nacional de Segurança, que também é outra coisa que precisa ser revista, que é um exército fantasma aí criado pelo Tarso Genro, e que se limita a juntar 40 PMs daqui, 30 dali, desfalca essa força, desfalca as PMs estaduais e não resolve o problema da área que está conflagrada.
E só mais dois complementos, que eu sempre falei aqui, negócio de os problemas do sistema prisional brasileiro, como Sérgio Moro abordou isso no seu discurso de posse, e ele incluiu nesse pacote anticrime uma série de características para o regime fechado de segurança máxima, quer dizer, para garantir que o preso fique realmente preso, né? E entre essas características, segurança máxima envolve, evidentemente, aqueles criminosos de alta periculosidade. Ele cita lá diretamente, expressamente, na lei, recolhimento em cela individual, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos somente em dias determinados, que será assegurada por meio virtual ou no parlatório, com o máximo de 2 pessoas por vez. Aí, enfim, dá uma série de detalhes assim para limitar, para restringir, para essa questão ficar razoavelmente controlada. Banho de sol de até 2 horas diárias, monitoramento de todos os meios de comunicação, inclusive correspondência escrita. Tem muito criminoso de dentro da cadeia que passa bilhetinho por meio dos seus visitantes para as pessoas de fora. Isso é preciso que haja um controle maior, né? O Moro também determinou que os atendimentos de advogados deverão ser previamente agendados mediante requerimento escrito ou oral à direção do estabelecimento penal federal. E mais uma série de características que estão lá determinadas na página 25 e na página 26 do pacote anticrime do Sérgio Moro. E em relação ao Caixa 2, ele propôs mudanças no artigo 350 do Código Eleitoral, e é bom lembrar que, pela falta de uma legislação mais específica que trate do Caixa 2, os investigadores da Lava Jato estavam enquadrando aquelas pessoas que faziam recurso desse expediente, Caixa 2, em crime de falsidade ideológica, porque é o que está lá previsto na lei, que é a prestação de declaração falsa. Então tinha uma redação muito genérica sobre omitir, artigo 350, omitir em documento público ou particular declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita para fins eleitorais. Isso é como era a redação. E aí o Moro mudou para... Eu vou ler só um trecho inicial, né, da mudança que ele fez: arrecadar, receber, manter, movimentar ou utilizar qualquer recurso, valor, bens ou serviços estimáveis em dinheiro, paralelamente à contabilidade exigida pela legislação eleitoral. Pena reclusão de 2 a 5 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Quer dizer, deixa tudo muito claro, com a abertura, inclusive, para que o crime de Caixa 2 esteja escondendo ali, embutido nele, outros crimes também, que possam resultar numa pena mais grave. Então, um pacote que tem de ser muito bem recebido, muito bem avaliado. Depois o Moro comentou que acredita que os congressistas podem aprová-lo com maior facilidade, porque ele está bastante objetivo, bastante prático. Vamos ver como é que isso vai ser encarado pelos parlamentares no Congresso. Passando aqui para a pauta 4, o presidente Jair Bolsonaro usou suas primeiras palavras ao... Ah, não... É verdade, meu compadre Robson. Eu tava com saudade da cuíca. Ele tava me avisando aqui que era para chamar o comercial, mas eu já acelerei, meti aqui uma quinta marcha. Vamos ao comercial, a gente volta já.
Os pingos nos is. Agora.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Os pingos nos is.
Salve, salve. Estamos de volta com os pingos nos is. Aqui Felipe Moura Brasil, com Augusto Nunes em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. O presidente Jair Bolsonaro usou suas primeiras palavras ao Congresso para uma forte crítica aos governos anteriores, mas sem citar nomes ou partidos. Segundo ele, o país resistiu a décadas de uma operação cultural e política destinada a destruir a essência mais singela e solidária de nosso povo, representada nos valores da civilização judaico-cristã. Na carta, Bolsonaro disse que o Estado foi assaltado, colocado à disposição de tiranetes mundo afora, e as consequências, continua ele, foram a maior recessão da história e o aumento da criminalidade. Vamos ver um trecho da carta lida pela deputada Soraya Santos. Pode soltar, Robson.
A criminalidade bateu recorde, fruto do enfraquecimento das forças de segurança e de leis demasiadamente permissivas. O governo de então foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social do criminoso. A mentalidade era: quem deve ir para o banco dos réus é a sociedade. Isso acabou. O governo brasileiro declara guerra ao crime organizado. Guerra moral, guerra jurídica, guerra de combate. Não temos pena e nem medo de criminoso. A eles sejam dadas garantias da lei e que tais leis sejam mais duras.
Está aí uma parte da carta do Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional, que está muito bem escrita, na minha opinião, está objetiva, e fala isso, que no debate público, no debate cultural, a gente denuncia há muitos anos, que é essa preocupação, e está aí o link com o bloco anterior, em que a gente comentou o pacote anticrime do Sérgio Moro, é essa questão. Vou ler a frase aqui que ela falou: o governo de então foi tímido na proteção da vítima e efusivo na vitimização social do criminoso. A mentalidade era: quem deve ir para o banco dos réus é a sociedade. Então, o que a gente viu, Zé Maria Trindade, com a própria apresentação do pacote anticrime do Sérgio Moro, foi uma mudança nesse tratamento do criminoso como vítima da sociedade e naquela questão de que prender criminoso é ruim, que prisão não resolve nada, como se o criminoso solto fosse melhor para a sociedade, que é vítima dele mesmo.
É uma inversão, né? O pacote do ministro da Justiça, Sérgio Moro, mudando ali 14 leis, tenta restabelecer exatamente isso aí. Vou voltar a esse assunto, mas queria só dizer que hoje, né, foi o início do ano legislativo, como de praxe, o governo envia a sua mensagem presidencial. E é uma solenidade ali cheia de salamalex, né, com 21 tiros de canhão. O ministro chefe da Casa Civil é que leva a mensagem presidencial, isso é uma tradição. O presidente chega cercado de batedores e lá fora toca o hino, enfim, é uma solenidade especial, mas muito boa para dizer que o ano legislativo está começando. Neste caso, na verdade, é uma legislatura que está começando, né? Que é composta de 4 anos legislativos. E nesse início, o governo já indicou ali, através deste pacote do ministro Sérgio Moro e desta mensagem presidencial lida pela primeira secretária da Câmara, que é a primeira secretária do Congresso, a deputada Soraya, né, de que o governo vai adotar como prioridade o que prometeu na campanha eleitoral. Eu sei que esse pacote aí do ministro Sérgio Moro vai receber críticas, principalmente aí, de entidades de direitos humanos e tal. Já tem uma polêmica sobre direito de matar. Sérgio Moro diz que não é licença para matar, é uma proteção ao profissional, a proteção ao policial, que é também vítima deste processo, né? É bom lembrar que o policial é sim treinado, mas quando chega na hora lá da ação, no momento ali da ação mesmo, do cenário de ação, ele pode ser cometido de uma emoção, pode ser cometido ali de um desequilíbrio emocional, e isso tem que ser levado em conta no momento em que o juiz for julgar e o juiz for decidir, porque um policial não sai para matar, o policial sai de casa, sai do seu trabalho, do batalhão, para defender a sociedade, né? Não pode ser julgado como um bandido e já sai de casa com a intenção ali clara de matar. Não é assim. Haverá critérios, é apenas uma proteção a mais, porque está acontecendo aí uma dificuldade muito grande para o policial trabalhar. Isso tem aumentado a violência, porque os bandidos não, eles não têm regras, eles atiram a hora que quiserem. Agora, o policial só poderia atirar depois do tiro do bandido. Olha que absurdo, quer dizer, você tem que ser morto para depois atirar, ou morto para depois reagir em legítima defesa. Então, esta proposta, que ainda é uma proposta de legislação, vem num bom momento. Esta mensagem do presidente Jair Bolsonaro, Felipe e Augusto, ela é cheia de verdades, porque tudo foi muito discutido durante a campanha eleitoral. Nada disso que o Sérgio Moro está apresentando, nada disso que o presidente Jair Bolsonaro falou, né, nesta mensagem presidencial, é novidade. Isso foi discutido durante a campanha eleitoral e está muito claro. E é isso que dá força ao governo, é isso que dá força as ideias e dar força ao projeto, né? Foram assuntos discutidos, defendidos e aprovados na campanha eleitoral. Nada de novo.
Olha que essa oposição aí não assinou a Constituição, foi contra o Plano Real. Essa oposição tem a menor importância. Eles seriam contra qualquer coisa que dissesse o Sérgio Moro. Se o Sérgio Moro apresentasse uma proposta oposta a essa, eles também criticariam. E como são bandidos, eles se assustam com qualquer endurecimento da lei. Eles não têm importância e eles estão ficando para trás na história porque eles não se dão conta de certas evidências que eu recebo com muito prazer e com muita animação. Pela primeira vez, o governo que assume, já assumiu, está ainda no seu primeiro mês, né? No segundo mês, começo do segundo mês, 30 dias. O governo está fazendo exatamente o que prometeu. E o presidente Bolsonaro foi vitorioso. E, portanto, as propostas da oposição não serão adotadas. Claro, eles perderam, ou eles fizeram, eles adotaram alguma ideia, por melhor que fosse, de outros partidos, os caras do PT, enquanto eles governaram. Nada, nada. Então eles vão continuar contra e vida que segue. Foi muito boa, já falamos sobre isso, foi muito boa a exposição do ministro Sérgio Moro e foi muito boa esta carta. Está dizendo verdades sobre os governos do PT. Eles submeteram o país, sim, a tiranetes, malandros, corruptos. Eles roubaram a nação, está tudo dito. Está tudo dito. E agora o que está sendo reafirmado é que as coisas serão diferentes. E serão, como já começaram, né, a aparecer. Será diferente o rumo tomado pela economia, será diferente o modo de agir. E isso é muito bom, porque o Brasil estava sendo desmoralizado pelos encarregados de conduzi-lo. Então é bom não perder nenhuma chance de dizer, olha aqui, vocês perderam, e agora vocês vão ver a gente governando. Eu acho, olha, muito farisaico aquele negócio de, não, vamos governar para todos. Tem gente que não admite o governo vitorioso. Tem cara, olha, que acha que é ilegítimo. Então, para esses não precisa governar, não. Eles estão morando aqui, vão ter de cumprir a lei. Mas não tem que se preocupar com essa gente.
Fala, Zé.
Só destacar aqui uma frase da mensagem presidencial do presidente Jair Bolsonaro, né? Ele declara guerra moral, jurídica e guerra de combate contra criminosos. Pronto. Diz que não tem medo de criminosos, e não tem dó, né, e nem medo deles. E isso na mensagem presidencial, que vem na mesma linha da proposta apresentada pelo ministro Sérgio Moro. Então, é um posicionamento muito importante e, olha, é uma declaração de guerra aos criminosos e um desafio ao Congresso, né, para aprovar.
Exatamente. E nesse caso, em que o Sérgio Moro fala da pena ser reduzida até a metade ou do juiz deixar de aplicá-la, se o excesso decorrer de excusável medo, surpresa ou violenta emoção, é bom deixar claro, ele está deixando para que o juiz do caso, pelo isso qual durante o processo pelo qual o agente vai ter de responder, quer dizer, se cometer o excesso, ele vai responder. Então vai haver o processo e ele deixa, o Sérgio Moro deixa para o juiz analisar, de acordo com os fatos coletados pela investigação, se houve um medo repentino, uma surpresa, uma violenta emoção que fez o policial disparar a arma contra o criminoso no meio de um conflito armado. Quer dizer, isso vai caber ao juiz, não é nada que está passando a mão na cabeça de antemão dos policiais que possam ter matado inocentes. Não, é conflito armado com bandido. O juiz vai avaliar quais foram as condições em que o policial cometeu, eventualmente, um excesso. Vamos em frente. O governo Jair Bolsonaro vai propor idade mínima. É isso aí, Robson. Me avisa de novo, senão eu acelero e vou embora. Aliás, quem está assistindo aos Pingos nos Is em jp.com.br/pingos no YouTube, clica naquele botãozinho inscrever-se para você receber todos os avisos de transmissão do nosso programa. Até já.
Os Pingos nos Is. Só aqui na Loja 100 você tem sempre o preço mais baixo.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
18 plus. Salve, salve, estamos de volta com os Pingos nos Is. Aqui Felipe Moura Brasil, no estúdio da Jovem Pan em São Paulo, com meu compadre Augusto Nunes e lá de Brasília, José Maria Trindade. O governo Jair Bolsonaro vai propor idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem no Brasil, segundo minuta da proposta de emenda à Constituição PEC, divulgada pelo Estadão. A Bovespa subiu com a divulgação da informação. A PEC prevê que a idade mínima poderá ser definida por lei complementar, mas cria regras transitórias até a aprovação dos projetos de lei. Essa foi a saída encontrada pelos técnicos para evitar uma enxurrada de propostas legislativas sobre a Previdência, no início dos trabalhos do Congresso Nacional. Além disso, o tempo mínimo de contribuição para se aposentar no Brasil deve subir dos atuais 15 anos para 20 anos, com o recebimento de 60% do benefício. Cada ano a mais acrescentará 2 pontos percentuais até chegar a 100% do benefício com 40 anos de contribuição. A nova Previdência também vai exigir idade mínima de 65 anos para os políticos que têm mandato atualmente se aposentarem. Pela regra de transição, os que tiverem em mandato terão que cumprir 30% sobre o tempo restante de contribuição para ter direito à aposentadoria. Outros pontos de destaque: criação de sistema de capitalização a ser regulamentado por lei complementar, possibilidade de utilizar parte do FGTS no sistema de capitalização, regimes próprios de servidores terão contribuições complementares e limita acúmulo de pensão e aposentadoria com desconto progressivo. José Maria Trindade, então surgiu aí a notícia dessa minuta falando em 65 anos para homens e mulheres. Jair Bolsonaro, em entrevista, foi um auê porque ele falou uma coisa e a equipe econômica queria outra. Ele estava fazendo acenos, querendo que a idade não fosse tão alta assim. Falou em 61, 62 para homens, 57, 58 para mulher. E agora a equipe econômica está aí com uma proposta bem mais dura. Quer dizer, bem mais de acordo com o estouro das contas públicas. É bom deixar sempre claro, deixado pelos governos passados, pelo governo do PT praticamente. Diga aí, Zé.
Para se votar a reforma da Previdência no Congresso. Isso porque, pela primeira vez, a população entende e apoia a reforma da Previdência. Quem não quer a reforma é essa elite daqui de Brasília, de servidores públicos que ganham muito dinheiro, aposentadoria integral, salário integral, e eles resistem, né? Não estou falando do servidor público comum, mas os que ganham muito dinheiro e que ficam com pensões grandes somadas a aposentadorias, né? E eles acabam levando para casa muito dinheiro. Por exemplo, alguém que é viúvo ou viúva, que pegou a pensão da mulher ou do marido, né, e que se aposenta, fica com os dois. Por outro lado também, existe uma coisa mais estranha do mundo, que é a fábrica de solteironas. Isso porque filhas de militares, né, recebem a pensão e deixam de receber a pensão quando casam. E aí o que, que acontece? No papel, elas nunca se casam, nunca. Agora, aí elas vão mudou, morar né, juntos, Zé? Sei lá. Hein, o Zé? Que é casado? É uma união estável, pois não, Augusto?
Como informação, essa lei não mudou? Quer dizer, tem as que têm direito adquirido e continuam isso. Recebendo. Mudou, continua. Né?
Mudou, mas, mas ainda há quem continua recebendo. Sim, e não casa. Claro. Na verdade, são casadas, né? E há, inclusive, no governo, uma tendência aí de passar um pente fino também nesta área, porque já houve um pente fino aí em várias aposentadorias, e mesmo em Bolsa Família, quando se vê pelo CPF que a família recebe mais do que o salário mínimo, aí ele é chamado para justificar e tal. E espera-se também que faça um pente fino nesta fábrica de solteironas. Se elas moram juntos, se tem uma união estável, elas são casadas hoje. Antigamente, que casamento era só no cartório e na igreja, né? Hoje, não. Então, tudo isso. O que o secretário Augusto tem falado, o secretário da Previdência, Rogério Marinho, tem falado e até com uma certa insistência é o seguinte: o projeto está pronto. Depende agora do sinal verde do presidente Jair Bolsonaro para ser enviado ao Congresso. O detalhe dele é o seguinte: ele leva todos para pagar pedágio, ou seja, todos vão ter dificuldades aí, vão ter que pagar pedágio nessa reforma. Inclusive militares, né? Unificação de aposentadoria entre mulheres e homens, né? Ou seja, todo mundo tem que fazer alguma coisa. E pela primeira vez, mais de 60% da população apoiam esta reforma da Previdência Social. Então, eu acho que é um momento propício e é hora de acabar com privilégios mesmo, né?
Bom, sobre militares, nós vamos falar no tópico seguinte, né? Então, eu me atenho ao que foi exposto aqui pelo Felipe. Embora acho muito bom que o Zé já tenha adiantado alguns problemas a corrigir na área dos militares. Começamos, né? É um bom começo, gostei disso. Você já começa a mexer com políticos, a idade mínima, etc. É evidente que várias coisas deverão ser regulamentadas ou esmiuçadas, né? Detalhadas em outras etapas, mas começamos bem, é isso mesmo. É o momento de aproveitar a credibilidade que tem o governo e o fato de, pela primeira vez em tanto tempo, pela primeira vez na história, a população estar entendendo que é fundamental fazer essa reforma e que todas as mudanças para melhor começam com a reforma da Previdência. Eu acho que foi um bom começo.
É isso aí. Lembrando do que o Paulo Guedes disse durante a corrida eleitoral, que a equipe econômica proporia medidas duras, o presidente daria uma amaciada, quer dizer, o Congresso daria uma amaciada, o presidente daria outra amaciada, sairia algo diferente do que a equipe econômica propôs, mas se for melhor do que o que está aí, já é algum avanço. Então, ele está cumprindo a palavra, a equipe econômica está propondo uma medida dura de aperto dos cintos, com a idade mínima lá em cima, nos 65 anos, pode ser que haja uma choradeira no Congresso Nacional e eles diminuam, mas se você também não colocar no alto, se você colocar mais para baixo, diminui mais ainda e aí acaba saindo pior do que veio a proposta, né? Então ele está com essa estratégia, vamos ver o que vai acontecer no Congresso Nacional. E ainda sobre aposentadorias, mais cedo o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, falou ao Jornal da Manhã aqui da Jovem Pan sobre a questão dos militares. Vamos ouvir um trecho, Robson, pode soltar.
Na questão que envolve os militares, eles não entram na PEC, né? Porque a previdência dos militares ela pode ser tratada por projeto de lei ordinário. Então, o que vai acontecer? Muito provavelmente, essa construção que está sendo feita, né? De todos vão dar um pouquinho, né? Para garantir o presente e o futuro do Brasil, muito provavelmente, se der tudo certo, serão encaminhados os dois projetos, a PEC e o projeto que altera a condição dos militares, mas isso ainda está em entendimentos internos.
Augusto Nunes, o que você ia comentar a respeito?
Eu acho que ele está sendo muito tímido nisso, os próprios militares já foram além. É claro que eles têm de entrar, está certo, tem outra coisa, não pode entrar nesse pacote aí de medidas que aqui nos referimos. Mas os militares já se dispuseram, já entenderam que eles também têm de entrar nisso. Como o Zé Maria explicou, está na hora de acabar com certos privilégios inadmissíveis. Tá? Tem coisa a corrigir, sim, na área dos militares. Eles não podem, eles têm um trabalho, um regime de trabalho diferente dos outros. Mas eles não podem ser tratados como diferentes para melhor. Eles têm que ser tratados com igualdade, quer dizer, você vai vendo as especificidades do trabalho deles, vai atendendo a essas diferenças, mas é preciso entender, repito, que todos nós brasileiros temos de fazer algum tipo de sacrifício para que o Brasil, destruído pelos governos do PT, possa sair do buraco.
É, e além da questão prática, a questão simbólica de se liderar pelo exemplo, senão a população também não acredita.
Exatamente.
E as pessoas que estão envolvidas com o governo, porque há vários militares envolvidos com o governo, também estão cortando na própria carne, também estão apertando os cintos. Então passa uma mensagem errada que pode fazer mal, inclusive, ao avanço da reforma da Previdência. Diga lá, José Maria Trindade.
O próprio secretário Rogério Marinho citou uma frase do presidente Jair Bolsonaro quando ele se diz que se governa, se lidera através de exemplo, né? Então, é claro que a ideia de se fazer uma reforma é reformar mesmo e pronto. O ideal... Felipe Augusto, não tem quem me tira da cabeça de que essa história de ter aposentadoria pública e aposentadoria privada, ela é uma história ridícula. Por que que servidor público tem que ser diferente da iniciativa privada nesse lance de aposentadoria? Veja bem, todos trabalham, todos contribuem, todos devem se aposentar da mesma forma. É um momento em que devia instituir um sistema único de aposentadoria e pronto, respeitando evidentemente, né? E tem que respeitar ali os que já estão aposentados, isso porque houve todo um projeto de vida. Mas mesmo assim, o servidor da área privada também faz um projeto de vida, monta uma empresa e faz um projeto de vida de se aposentar lá na frente, tendo ações, sei lá, imóveis e tal, e às vezes não dá certo, porque só o projeto do servidor público é que tem que dar certo de aposentadoria integral e aposentar cedo e ganhando muito dinheiro, né? E vou lembrar uma coisa, se não houver essa reforma da Previdência agora, a reforma futura será muito mais dura, como a de Portugal, que é limitar aposentadorias e cortar direitos. Eu acho que já deveria ser assim. Dizer, através de uma lei, olha, a partir de hoje, ninguém pode mais ganhar mais, receber mais do que R$5.000 da Previdência. E pronto, porque essa é a realidade. Eu não posso admitir, eu acho constrangedor que um governador, e a gente fala em Previdência, reforma da Previdência, todo mundo só pensa em governo federal. Não, os governos estaduais e municipais estão atolados em folha de pagamento e em Previdência. E eu não posso admitir, eu não acredito que um governador seja eleito para gerir a folha de pagamento, e esta é a realidade, né? Hoje, na reunião de governadores com o ministro Sérgio Moro, isso ficou muito claro, apesar do debate ser de segurança, mas a questão fiscal foi o ponto mais discutido. E os governadores estão assim, arrecadam, pagam folha, pagam aposentados e pronto, acaba. Como pode?
É isso aí, Zé Maria. Em seu discurso na abertura da sessão legislativa, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, destacou que o Congresso Nacional teve a maior taxa de renovação desde a Assembleia Nacional Constituinte e afirmou que a presença de vários partidos exigirá esforço de negociações para aprovação de reformas, como a da Previdência e a tributária. Para 2019, Maia citou problemas a serem resolvidos, como o baixo crescimento do Produto Interno Bruto e o desequilíbrio fiscal. Também nesta segunda, em entrevista à Folha, Maia afirmou que é possível votar a reforma da Previdência até julho se o Congresso deixar a agenda de costumes em segundo plano. De acordo com o deputado, um debate acalorado sobre temas como escola sem partido, apoiado pelo governo Jair Bolsonaro, cria um ambiente de guerra no plenário que pode prejudicar a votação de reformas. Eu falei aqui, que, com base nas informações de bastidores, que a imprensa noticiou que o Rodrigo Maia fazia acenos para a esquerda como uma opção para conter o avanço da agenda do Jair Bolsonaro em matéria de costumes, que ele adotaria o avanço das reformas, porque ele também defende o enxugamento do tamanho do Estado, mas seria ali, faria um trabalho de contenção no resto. Ele já começou a fazer com essa ordem. É claro que a equipe de governo precisa pensar estrategicamente também. Por exemplo, a própria apresentação do pacote anticrime pelo Sérgio Moro pode criar críticas, pode criar um ranço no Congresso Nacional que possa ter alguma interferência na reforma da Previdência. Mas também, Augusto, se você for pensar assim, o tempo todo acaba não fazendo nada, acaba refém daquelas pessoas que têm ideias diferentes. E é bom lembrar que esse pacote anticrime do Sérgio Moro, como ele disse, ancorado na proposta de campanha do Jair Bolsonaro, é popular. A população quer isso. Então, quer dizer, melhora a imagem do governo com a sociedade e leva também a população a pressionar mais o Congresso Nacional para aprovar o resto.
É impressionante, né? Quer dizer, esse pessoal acha que o governo, que acabou de ser eleito, por expressiva maioria, ele deve ficar atento aos melindres da oposição, porque se também discutirem tal coisa que eu não apoio, eu não quero tratar das medidas que dizem respeito à segurança pública, né, economia. É tudo bobagem, é tudo bobagem. As conversas, o eleitorado aprovou um programa de governo e ideias do presidente, do novo governo, tá? É natural que haja um clima de um clima polêmico, um clima de divergências, porque assim é todo o Congresso. Vocês não viram nas discussões do Brexit como é que é o parlamento inglês? Né? O inglês é tão solene. Não, eles brigam, discutem e a maioria vence. Se vier essa discussão, porque é clima de guerra. E aí vai aparecer algum chantagista, não, se falar em escola sem partido, eu voto contra a política econômica nova do Paulo Guedes. Aí ele vai ter que se entender, como ocorreu na eleição do presidente do Senado, com os seus eleitores, porque o brasileiro votou por isso que está sendo apresentado. É claro que o governo deve fixar prioridades, todo governo faz isso. O que é que nós devemos aprovar primeiro? E eu também acho que, antes de mais nada, é preciso tratar de segurança pública e economia, são mais urgentes, né? Tudo. Agora, você deixar de defender uma ideia para não melindrar um oposicionista que perdeu a eleição, isso só no Brasil alguém é capaz de imaginar possível.
É, essa chantagem seria...
Chantagem.
Chantagem política, né, para deixar bem claro, seria uma amostra da criação de novos Renantes. Porque o temor, se o Renan Calheiros assumisse a presidência do Senado, era justamente o poder de chantagem que ele, política, né, para deixar claro, que ele sempre exerceu ali. Quer dizer, ele falar, não, a reforma da Previdência só vai passar aqui se não passar o pacote anticrime, anticorrupção do ministro Sérgio Moro. Né? Então, assim, existia esse risco, né, que felizmente não se consolidou e a gente vai comentar aí mais à frente. Então, eu espero também que o governo saiba ter prioridades, claro, mas que não fique refém de parlamentares. José Maria Trindade.
Pois é, o Renan na presidência do Senado, ele nem precisava exigir, ele teria o poder de pautar ou não, né? E agora você imagina uma pauta, um governo nas mãos do ministro, do presidente Renan, presidente do Senado, que acabou não acontecendo. Felipe, você é testemunha que eu sempre falava aqui que o Renan ia perder, porque foi formado uma frente contra ele. Houve um momento em que a senadora Simone Tebet ganharia a presidência, e ele tirou isso do MDB, que está proscrito hoje dos poderes. Já existe, Felipe, esta novidade de hoje aqui, um aceno ali para o MDB, um aceno para parte importante do MDB na formação da mesa diretora. O MDB deve ficar com a primeira vice-presidência do Senado Federal. Nada mais justo. É o partido com maior número de deputados, de senadores. E eu falava que o MDB tinha perdido aquela hegemonia de sempre. E falava, fulano vai ser o presidente, pronto. E eu dizia, acabou isso. E acabou mesmo, né? O MDB indicou o Renan e não elegeu o Renan. Então, assim, isso ficou muito claro. Agora, sem poder, Renan terá um espaço ali de atacar o governo muito menor. Vai sim, e existem outros Renans no plenário do Senado, né? Mas diminuiu bem o poder dele de atacar o governo, que atacar o ministro Onyx Lorenzoni, viu? É o grande adversário hoje.
O pessoal
dele,
que achava que o Renan era fundamental para aprovar reformas, etc., agora diz que ele pode... Depois nós vamos tratar dele no tópico seguinte, né? Mas diz que agora ele pode atrapalhar nada. Nada. Ele tem um pavor de achar que o governo pode também não agir com boa vontade com o governo alagoano, aí dirigido pelo filho dele. O Renan era uma lenda urbana, viu-se na eleição. porque ele vai, daqui a pouco, vai estar agradando o governo, porque ele não vive sem um governo, ele fez parte de todos, como o MDB. O MDB, ele vai apoiar o governo a custo baixo, hein? Custo baixo, e não vai receber cargos, essas coisas em troca. Pode receber aí no Legislativo, porque ficou bem barato, que mostrou a fraqueza que tem o partido.
É isso aí, a gente precisa chamar os comerciais e volta já.
Jovem Pan, Jovem Pan. Os pingos nos is.
Vem aí a sexta edição do...
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Os pingos nos is.
Salve, salve. Estamos de volta com os pingos nos is. Aqui Felipe Moura Brasil com Augusto Nunes em São Paulo. Lá de Brasília, José Maria Trindade. O novo presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fez na tarde dessa segunda-feira, hoje, seu primeiro discurso como presidente da casa. Em mensagem lida durante a sessão que marcou o início do ano legislativo, o senador elogiou o que chamou de renovação da casa. Disse, em referência ao presidente Jair Bolsonaro, que a política brasileira passa por uma nova fase e destacou a necessidade de todos os poderes estarem alinhados às mesmas propostas. Aliás, para quem não acompanha política há muito tempo, é sempre bom lembrar que todo parlamentar, seja na esfera estadual ou na esfera municipal, estadual e federal, chama as casas legislativas de casa. Né? Seja a Assembleia Legislativa do Estado no Rio, por exemplo, que é a Alerj, seja a Câmara dos Deputados lá em Brasília, seja o Senado Federal, todo mundo chama de casa quando não chama por esses nomes que eu falei. Com 42 votos, Davi foi eleito presidente do Senado em votação ocorrida no último. O novo Renan Calheiros buscava se tornar presidente da casa, ou seja, do Senado, pela quinta vez, mas abandonou a candidatura durante a eleição ao dizer que o processo foi deslegitimado. Com a vitória de Alcolumbre, um aliado do ministro Onyx Lorenzoni, de quem recebeu apoio nos bastidores, o DEM passa a comandar o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Além da retirada da candidatura de Renan Calheiros, a vitória de Davi Alcolumbre foi precedida de a aprovação de voto aberto na sessão de sexta-feira, a decisão do presidente do STF, Dias Toffoli, que determinou a eleição com voto secreto, a desistência de três candidatos a presidente do Senado, que foram Simone Tebet, Major Olímpio e o Álvaro Dias. Isso. Todos desistiram em cima da hora na convergência costurada pela oposição contra o Renan. E a anulação da primeira votação, porque havia na urna 82 votos de 81 senadores. Augusto, eu fiquei aqui sexta-feira transmitindo durante 4 horas e meia. Essa transmissão, dei um monte de comentários, então eu quero ouvir os seus sobre aquele monte de tretas, de briga, de roubo de paz.
Vou resumir.
Eu não chamo mais de circo em respeito aos artistas circenses.
Aos artistas circenses. Você disse mais de uma vez, várias vezes aqui, você disse, mas, meu Deus do céu, com um país em evidente mutação, né, para melhor... O Renan vai ser presidente do Senado, e até o Zé foi dando informações para a gente, mostrando que não era bem assim, havia ameaças e tal. No fim das contas, o que é que acabou acontecendo, para resumir, que eu fiz alguns registros sobre isso. A disputa pelo presidente do Senado, né, nessa disputa, você foi preciso optar entre uma dúvida, que é o Davi Alcolumbre, um senador do Amapá, do DEM do Amapá, ainda... quase desconhecido.
Exato.
E uma certeza repulsiva chamada Renan Calheiros. Quer dizer, o Alcolumbre, ele pode dar certo, é uma dúvida. O Renan, ele, mesmo que ele der errado, ele não conseguirá ser pior que o Renan Calheiros, que é o mentor do bando que reduziu o Senado a uma filial do Clube dos Cafajestes. Vejam o que fez. Existe outra palavra para definir o comportamento do Renan Calheiros e dos seus asseclas ali, Cátia Abreu, durante essas sessões, que foram duas, né? Ele se apresentou como o novo Renan. E o Brasil viu que o novo Renan é mais abjeto que o velho. Porque ele escancarou essa abjeção na mensagem pelo Twitter, repleta de insultos que ele mandou, apagou, repôs, apagou de novo, mas ficará para sempre como registro da sua biografia, que é torpe, o bilhete em que ele, a mensagem repleta de insultos contra a jornalista Dora Kramer, que é uma profissional muito séria, muito respeitada, e o falecido senador Ramis Tebet. O Zé vai me dizer, acho que falecido já, né? Ele
pai
foi
da Simone Tebet.
Presidente do Senado e foi, é o pai da senadora Simone Tebet. Eu não vou reproduzir o que disse o Renan, porque é uma linguagem de canalha. Pode ser resumido o que ele fez em três palavras: coisa de canalha. E ele é tão cínico que ele se apresenta como um marido amantíssimo, né? Porque ele diz que resistiu a tentativas de assédio, porque ele é muito fiel à mulher. Ele se esquece que ele teve de deixar a presidência do Senado porque ele teve um filho com uma jornalista, e quem criou, pagava as despesas do filho, era Mendes Júnior. A construtora Mendes Júnior, quer dizer, caso de polícia, o Renan até como arruma filho.
Ele é cínico dentro do comentário asqueroso.
Dentro do comentário asqueroso. Agora, o fiasco do Renan, além de aposentar um prontuário ambulante, ele transformou em obscenidades sem serventia a vigarice do PT, que apoiou o Renan, as carrancas lá da bancada do cangaço, de que fazem parte o Renan e o Collor, entre outros, e os chiliques das Kátias, que foi roubando pasta, depois manda flores, etc. E tal. O que aconteceu? Pressionado pelas ruas e, sobretudo, pelas redes sociais, o Senado, enfim, ouviu o rugido dos indignados. E o Brasil decente venceu mais uma batalha. Como vai ser o desempenho do
Davi
Alcolumbre, nós ainda não sabemos, mas nos livramos de um cafajeste.
É, isso aí. Me perguntaram até, e o Davi Alcolumbre, isso é bom ou ruim? Eu respondi lá no Twitter, isso é incerto. Certo é que o Renan Calheiros sempre foi ruim, né, para dizer
é uma
o mínimo.
Certeza.
Essa é a certeza absoluta. E em política, normalmente se faz escolhas nesse sentido. José Maria Trindade.
Pois é, e desta vez não foi festa democrática, não. Foi uma briga democrática, né, Felipe? Nós acompanhamos ali sexta-feira, até tarde da noite, né? E no sábado estava Zé Maria lá de novo no plenário. Ficamos também até tarde lá acompanhando tudo e nos divertindo. Olha, a história é a seguinte: o Senado comprovou ali que tinha mesmo que bater duro de frente com as mesmas armas de Renan Calheiros para livrar o mundo político desse tipo de política antiga. Houve mesmo uma renovação, e o Davi Alcolumbre, que ninguém conhecia, né, ninguém sabia quem era, é uma pessoa que deu certo na política, estava, como diz o próprio Onyx Lorenzoni, no momento certo, na hora certa. Fosse ele talvez até mais veterano, não daria certo, como foi desta vez. E a grande articulação ficou mesmo com no gabinete, né? E com o senador Tasso Gereissati. Ele levou o PSDB a apoiar e descobriu na última hora de que Renan contava com 4 votos no PSDB e mais o voto do senador Flávio Bolsonaro. Com a estratégica decisão de abrir os votos, contrariando o Toffoli, né? De abrir e mostrar a cédula, aquilo ali foi fundamental. Ali os senadores do PSDB, houve um fechamento de questão ali entre os senadores, e todos mostraram, quer dizer, tirando de Renan os votos que ele contava como deles. Inclusive seria do senador José Serra um desses 4 votos que ele contaria no PSDB. Além, ele contava com Flávio Bolsonaro, que na primeira votação não mostrou, né? Ou ele iria mesmo votar com Renan, ou ficaria na dúvida, contando ali como amigo oculto de Renan Calheiros, se o Renan vencesse o pleito. Veja bem como o mandato do senador Flávio está complicado e pega um momento complicado. Agora, é o seguinte, muda para melhor, muda, porque muda o eixo da política do Senado Federal. Chega desses acordos aí dos antigões, eu te dou tanto, me dá tanto, acabou. O Davi é novo, ele pode chegar lá e fazer mudanças profundas, as mudanças que as pessoas estão na expectativa. Não é um grande nome, não é nenhum político famoso, nenhum político hábil, não é nada disso. Ele estava no lugar certo, na hora certa, houve vários articuladores, o Onyx Lorenzoni, que cismou que o Renan Calheiros não estaria no lugar, e aí ele foi encontrar um adversário à altura. Renan tirou do MDB a presidência do Senado. Num certo momento, a presidente, eu sentia, era a senadora Simone Tebet, não havia dúvida disso. E ele tirou do MDB, o MDB foi proscrito do poder, não tem nada. Agora já há uma bandeira branca aí na tentativa de dar a vice-presidência para o MDB. Felipe, sobre essa história da Dória, da Dora Kramer, eu conheço a Dora, e conheço o marido, o ex-marido, enfim, conheço uma trajetória de atividade política assim, que eu considero muito boa, e não sou amigo pessoal dela, mas nós somos colegas, né, de cobertura de política. Eu achei um absurdo esse tipo de publicação do Renan. Isso é desespero e espasmo ainda do que ainda lhe resta em termos de voz política. E achei muito boa a resposta da Dora, dizendo, não, simplesmente não respondendo agressões gratuitas e baixas. Não se pode fazer.
Agora, Zé, assim, imagine se o deputado Jair Bolsonaro fizesse alguma coisa parecida, hein? Que tal?
Imagine se qualquer pessoa mais à direita
fizesse isso. Quer dizer, cadê a reação?
A indignação das feministas, por exemplo.
Pronto. Das feministas, nada. Mexeu com ela, mexeu comigo. Não vale quando é o Renan?
É aquilo que a gente sempre fala. Não importa o que fala, o que importa é quem fala. Diga, Zé.
Foi um comentário sexista, machista, ridículo, eu diria até pornográfico, né? E o Renan não é esquerda, não. O Renan não tem esse negócio de esquerda e direita.
Ele é fisiológico, ele faz acordo com os dois lados para tentar levar vantagem, mas ele sempre, ultimamente, era aliado da esquerda. Claro que estava no poder.
Ultimamente é aliado do Bolsonaro.
Não, mas ele fatiou. Ele
estava fingindo, né? Estava fazendo um aceno durante a campanha para conseguir o posto no qual ele faria outras coisas também negativas para o governo.
O fatiamento do impeachment. Ele é um dos arquitetos.
Exatamente. Aliás, queria fazer assim, um breve retrospecto que eu fiz aqui de manhã na rádio sobre isso, né? O Renan Calheiros, olha só, ele já havia descumprido decisão do Marco Aurélio Melo quando o ministro do STF o afastou da presidência do Senado. O Renan já havia autorizado o plenário do Senado a decidir por maioria qual seria o modelo de votação sobre a prisão do Delcídio do Amaral, que resultou na escolha pelo plenário da votação aberta por 52 votos a 20 com uma abstenção, ainda que o regimento interno previsse votação fechada sobre prisão de senadores. Então, o regimento previa a votação fechada, o Renan queria a votação fechada, mas abriu para o plenário decidiu pela votação aberta, contrariando o regimento. Quem abriu os precedentes foi o Renan. Renan já havia reclamado da interferência do Luiz Edson Fachin no Senado, quando o ministro do STF também decidiu a favor da votação aberta sobre a prisão do Delcídio. E aqui vale lembrar a frase do Renan, aspas, com todo respeito à separação dos poderes, não precisaria o STF decidir isso, como não nos cabe interferir na modalidade de votação interna do STF. Fecho aspas aqui para aquele Renan, o velho Renan, né?
Velho Renan.
Renan já havia articulado com Ricardo Lewandowski, como acabou de lembrar o Augusto, o fatiamento da votação do impeachment da Dilma em sessão do Senado presidida pelo Lewandowski, então presidente do STF, que atropelou não o regimento interno, mas muito pior, o artigo 52 da Constituição, quando manteve, salvou os direitos políticos da Dilma, que deveriam ter sido retirados junto com o mandato. Então foi esse mesmo Renan, dessa vez interessado em obter os votos fechados de senadores que não votariam nele abertamente, defendeu na sessão de sábado a decisão tomada pelo Dias Toffoli de anular a sessão da votação de sexta-feira no plenário, que definiu por 50 votos a 2 a votação aberta na eleição interna para a presidência do Senado. Então, quer dizer, ele muda de opinião de acordo com a conveniência. Quando não lhe é inconveniente, ele deixa ser a votação aberta, ele deixa rasgar o artigo da Constituição. Agora não, era o defensor máximo do regimento interno.
O novo é mais velhaco que o velho.
É isso aí.
É isso aí.
Zé Maria, algum complemento?
Ah, só dizer que o Renan não é nada. Ele é o que convém e ele faz isso muito bem, ameaça a todos. Ameaçava, que agora eu tenho a impressão que ele vai ficar um bom tempo ali proscrito na tentativa de se aproximar do poder, porque ele precisa do poder. O filho dele é governador de Alagoas e ele não pode. O governo não briga com o governo, né? Então a tentativa dele era isso, de chegar à presidência do Senado, encurralar o presidente para conseguir verbas para o Estado e vantagens pessoais. Acabou, mudou o eixo do poder e eu gostei, inclusive indo para um Estado pequeno, né? Que não tem essa força aqui do Sul e do Sudeste e tal. É o estado lá do norte, o Amapá. Para você ter uma ideia, não tenho certeza não, mas tem uns 700 mil habitantes, o Amapá, né? E ele era vereador lá do Macapá, que é a capital do Amapá. Então eu achei muito bom essa mudança de eixo. Foi bem-vindo.
É isso aí. Só concluindo que eu falei, então o próprio Renan abriu os precedentes para que o Senado alterasse regras, mas aí não queria que isso acontecesse dessa vez, porque seria prejudicial a ele. Olha só, a reportagem da Folha informa que o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, deputado federal mais votado em Minas, patrocinou um esquema de candidaturas laranjas no estado que direcionou verbas públicas de campanha para empresas ligadas ao seu gabinete na Câmara. Após indicação do PSL Mineiro, na época presidido por Marcelo Álvaro Antônio, o Comando Nacional da sigla repassou R$ 279 mil a quatro candidatas. É a pauta 13, hein, Augusto? Esse valor representa o percentual mínimo exigido pela Justiça Eleitoral para a destinação do fundo eleitoral a mulheres candidatas. Mesmo estando entre os 20 candidatos do PSL no país que mais receberam verbas públicas, as quatro mulheres somaram pouco mais de 2 mil votos. Esse número indica candidaturas de fachada, quando há simulação de alguns atos reais de campanha, mas não empenho efetivo na busca de votos. Ao menos R$ 85 mil dos R$ 279 mil repassados pelo PSL foram parar oficialmente na conta de quatro empresas que são de assessores, parentes ou sócios de assessores do hoje ministro de Bolsonaro. Quer dizer, esse negócio de usar conta de assessor é o que está sendo discutido lá no caso envolvendo a Alerj, né? Aqueles 27 deputados estaduais que estão sendo investigados por movimentações bancárias atípicas de assessores. E aqui você descobre, portanto, que o ministro do Turismo, deputado federal, né? Agora depois foi escolhido para ser ministro do Turismo, tinha aparentemente um esquema assim parecido. Marcelo Álvaro Antônio trocou o PR pelo PSL no início de 2018, seguindo o Bolsonaro, de quem foi o coordenador de campanha em Minas. E agora fica, evidentemente, Augusto e Zé Maria Trindade, um desgaste para o governo e que fica com a batata quente na mão para decidir se vai tirar o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, se vai esperar a defesa dele, mas a denúncia, pelo menos, ela parece ser bastante grave.
Eu acho que nesses casos, já discutimos casos semelhantes aqui, ele deveria se afastar do cargo e esperar as investigações. De novo, vamos repetir aqui, que aqui nenhum caso nos constrange. Surgida alguma suspeita, surgidas evidências, apure-se, se for culpado, vem a punição. Como ocupa um cargo de ministro e como as evidências aí parecem suficientes para isso, ele deveria tomar a iniciativa. Não tomando, deve ser afastado.
Exatamente. Ao contrário do que acontecia em governos anteriores, em que a cúpula do governo saía em defesa das pessoas denunciadas, acusava golpe de todo mundo contra o partido, e isso tem de mudar.
E nem condenamos, como eles condenavam já, ou absolviam os dele, como condenavam os outros. Não, a gente espera a investigação, mas nesse caso... É isso aí que o Felipe estava falando.
É isso aí, a iniciativa deveria ser dele, de se afastar para não contaminar o governo, inclusive, e responder. Se uma vez for absolvido, ficar aprovado, e avalia se vale a pena voltar ou não. Zé Maria Trindade.
É um vício, né, desses políticos acharem que para se ganhar política qualquer arma serve e que se pode fazer o capeta para ganhar uma eleição. Não é bem assim. Eu acho que mudanças, elas vêm com o tempo e essas pessoas estão entendendo que não adianta fazer esse tipo de manobra, porque isso acabou. Agora mesmo já existe até novidade sobre isso aí. Novos depoimentos mostrando que, inclusive, ele pedia devolução de dinheiro, né? Passava dinheiro para candidatos, porque a lei exige um mínimo para candidaturas femininas, e depois queria dinheiro de volta para, evidentemente, usar na campanha do Álvaro Antônio, não era enriquecimento pessoal, e isso é uma justificativa deles, que não serve para mim, né? Não é roubo. É roubo, sim. Isso é dinheiro público. É outro vício achar que o dinheiro que se passa da justiça eleitoral para a campanha se torna dinheiro deles. Não é. Continua dinheiro público. Não se privatiza dinheiro público. O dinheiro foi repassado para ser usado em campanha eleitoral segundo aquelas regras. E o que ele fez? Tentou quebrar as regras. Como quebrar? Passar dinheiro de outras campanhas para empresas de seus assessores e o dinheiro voltaria para sua campanha. E agora a novidade de novos depoimentos indicando que queria dinheiro de volta de candidatas, né? Candidatas também colocadas só para constar, ou seja, laranja. Já houve preocupação da Justiça Eleitoral. Candidatas que têm um voto, algumas não têm nenhum voto. Como pode um candidato não ter nenhum voto? Nem o voto dele, nem o voto da mãe, ou do pai, ou do filho. Como é que pode isso, né? Isso é laranjal. Lembrando, reforçando, que não se trata de denúncia no governo Bolsonaro. São pecados anteriores de campanha eleitoral. Mesmo assim, atinge, sim, a imagem do governo e do ministro. Então, se é tudo novo, acho que teria que também se afastar, explicar e lá na frente se vê. Não se pode se aferrar e se apegar a cargo público como se fosse um puxadinho, uma extensão do seu patrimônio pessoal.
E o Jair Bolsonaro precisa tomar cuidado, hein? Porque o ministro do Turismo já respondeu, disse que mais uma vez a Folha de São Paulo tenta desestabilizar o nosso governo com ilações falsas.
Nada.
Hoje sou alvo de uma matéria que deturpa os fatos e traz denúncias vazias. E esse tipo de alegação, colocando todo o governo na roda, ainda desgasta mais o governo. Então é preciso tomar muito cuidado. E é bom fazer uma distinção em relação ao caso do Flávio Bolsonaro, que está sendo investigado na área civil por improbidade administrativa, como outros 26 deputados, porque o Flávio Bolsonaro, ele não pode ser afastado do governo, porque ele não é parte do governo. Ele é um senador eleito. Ele recebeu votos para ser eleito lá pelo Rio de Janeiro. Ele e Haroldo de Oliveira foram os dois que conquistaram as vagas no Senado Federal pelo Rio. E ele tem um mandato. Quer dizer, então não há nada que o governo possa fazer a não ser politicamente, evitar declarações, como a gente comentou aqui, criticou quando o Bolsonaro saiu em defesa do Flávio e elogiou quando o Bolsonaro disse: olha, isso é um problema dele, se for comprovada a culpa, lamento. Como pai, mas ele tem de ser punido. Quer dizer, é esse afastamento, é essa distinção que o governo precisa fazer, e o Sérgio Moro já tinha dito, se houver uma denúncia robusta contra ministros do governo, eu acho que vale a pena ser afastado. Então o Jair Bolsonaro pode inclusive consultar o Moro, avaliar e ver o que é melhor fazer nessa questão. A gente precisa chamar o último intervalo comercial e volta já.
Jovem Pan, Jovem Pan. Jovem Pan. Os pingos nos is.
Os pingos nos is.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Salve, salve! Estamos de volta com os Pingos nos Is, o programa que passou de 60 mil pessoas assistindo ao vivo ao mesmo tempo agora no YouTube em jp.com.br. E agora é hora de ouvir os ouvintes. Solta aí, Robson.
Alô, amigos dos Pingos nos Is, que vocês representam o melhor programa político do Brasil. Eu queria saber de vocês, Augusto, Zé Maria e Felipe, por que o José Dirceu ainda não está fechado? Eu queria entender tecnicamente o que falta para botar esse bandido na cadeia. Um forte abraço, parabéns pelo programa. Continue assim, Fontana de São Paulo.
Felipe, Augusto e Zé Maria, boa tarde. Estou fazendo minha caminhada aqui, sou do Recife, meu nome é Paulo Figueiredo. Impressionante, a grande mídia não acredita você. Bolsonaro, a vitória na Câmara e no Senado. Caso tivesse perdido.
Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
In my dentist's office.
More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
A manchete seria: primeira derrota de Bolsonaro no governo. Forte abraço e vamos com tudo.
Olá, pessoal do Pingo nos Is. Meu nome é André, sou de Itaboraí, no Rio de Janeiro. Queria falar que foi vergonhoso o que a Águia de Ouro fez de colocar um personagem vestido como Hitler e ainda com uma faixa presidencial do Brasil, fazendo uma alusão, teoricamente, ao nosso presidente por toda a repercussão que está dando. Vergonhoso isso. Uma falta de respeito com todas as pessoas que se foram por causa desse genocídio. Valeu, comenta aí.
Muito obrigado aos ouvintes e espectadores de Os Pingos nos Is pelas mensagens. Então vamos por partes. José Dirceu, ele foi solto duas vezes pela velha segunda turma do STF. Uma quando estava em prisão preventiva e outra depois de ter sido condenado em segunda instância. Então Gilmar Mendes...
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.